Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse privilégio de estarmos mais uma vez reunidos com a tua igreja, na tua presença, Senhor. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui pessoas famintas, ó Pai, pela tua palavra, sedentas, ó Pai, pela sabedoria que vem do alto, carentes de discernimento espiritual para as coisas, ó Pai, que nos rodeiam, para que em tudo possamos glorificar o teu nome, Senhor. Louvamos a ti pela possibilidade de nos reunirmos aqui, essa liberdade que temos no nosso país, de podermos abertamente nos reunir para estar te adorando, cantando louvores, ó Pai, que refletem a nossa dependência de ti, e podemos abrir a tua palavra e refletir sobre ela, trocar nossas experiências com o teu Santo Espírito, Senhor, para que a edificação da igreja aconteça segundo teus planos, teus propósitos, Senhor. Por isso, Pai, clamamos a ti, Senhor, como servos teus, ó Pai, filhos que custamos a obedecer, porque custamos a te entender. Pedimos a ti que teu Santo Espírito nos auxilie, Senhor. Um grande auxiliador venha e faça, cumpra seu ministério em nós, para que possamos entender aquilo que tu queres falar no nosso coração e dessa forma que a gente possa ser feliz, Pai, bem-aventurados, porque queremos ouvir a tua palavra e queremos ser edificados por ela, Senhor. Que isso tudo redunde em louvor, em glória a ti, Senhor. E revele em nós o sacrifício do teu Filho Jesus, Pai, que tem nos dado vida. E não há vida qualquer, é uma abundante vida, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e louvamos a ti. Amém. Temos acompanhado a leitura e temos refletido em cima dessa leitura no Evangelho de João, capítulo 16. E eu vou dar a leitura a partir do verso 4, tá? João 16, 4. Quero ver se chegamos hoje até o versículo 15. João 16, 4 diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Temos acompanhado essa passagem, temos refletido a respeito disso, dessa passagem bíblica, temos já mencionado que é o último período de ensino de Jesus para os seus discípulos, aqueles próximos dele. Jesus aqui tem revelado que os discípulos irão produzir frutos, capítulo 15, versículo 4, que eles serão cuidados pelo Pai, também no capítulo 15, até o verso 10, ele cita essa verdade, que seus discípulos serão bem-aventurados, né, o verso 7 ou 11 também, o Pai será glorificado através dos frutos dos discípulos dele, né? E vimos que essas verdades pronunciadas aqui, elas fazem parte de um discurso de Jesus que tem uma lógica, né? Não é um discurso qualquer, solto, com palavras sem conexão, né? O discurso de Jesus tem uma lógica, e ele aqui está fazendo algumas advertências, a gente está passando por algumas advertências de Jesus aos seus discípulos, né? Jesus, por exemplo, no capítulo 14, verso 1, ele anuncia, né, que as esperanças dos discípulos devem estar nele próprio, Jesus. Jesus mostra que ele é a morada segura para os seus discípulos. Mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda no capítulo 14, mostra que quem vê ele, vê ao Pai, que eles tanto queriam ver. Mostra que não os deixará sozinhos quando ele partir. Os seus discípulos não vão ficar sozinhos. Mostra que também a importância de obedecer às suas palavras, no capítulo 14, ainda, versos 23 e 24. Jesus também mostra a importância deles permanecer nele, como já foi dito, né? Os ramos nas videiras, a importância de permanecer nele. Mostra que, de que maneira seus discípulos glorificam o Pai, como é que os discípulos podem glorificar o Pai, verso 8 do capítulo 15. Mostra a importância do dom de amar entre os seus discípulos. Isso vai ser uma marca característica dos discípulos de Jesus, verso 9 e verso 16 do capítulo 15. Mostra que é diante disso que eles serão felizes, a felicidade deles está em cumprir o chamado deles. Jesus sabe muito bem disso e também sabe muito bem do que espera os seus discípulos, por isso que ele está falando tudo isso. Ele está dando agora a base para a vida dos discípulos a sós, não bem a sós, né, mas longe da presença física do Mestre. Jesus sabe muito bem de que forma os discípulos podem resistir o ódio e a perseguição, o descaso que está por vir. E de que maneira eles podem resistir isso. Como eles podem resistir o ódio, a perseguição, o descaso, estando nele. É a maneira que os discípulos têm de resistir a essas coisas. Estando nele, estando no seu corpo, estando na sua palavra, estando no seu amor. Jesus está falando essas palavras porque ele deseja que os seus discípulos não se percam pelo fato das perseguições estarem chegando. E ele está saindo, ele está indo para o Pai. Jesus não deseja que os discípulos sejam pegos de surpresa. Ele não quer que eles os fatos que virão a acontecer levem os seus discípulos à apostasia, ao abandono da fé. E, finalmente, a gente falou a respeito disso no encontro passado. Jesus, ele quer e deseja testemunhar que tudo está sob o controle de Deus. Vai acontecer porque está escrito. Já foi profetizado. E o salmista fala isso, por exemplo, no Salmo 35, 19, no Salmo 69, 4. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Deus não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa, e não deseja que aqueles que o seguem sejam pegos de surpresa também, porque vai vir dias difíceis. Virão dias difíceis que eles se verão aparentemente sós, mas essa solidão não é verdadeira, né? Eles não estarão sós. Verso 4 fala, ora, essas coisas vos tenho dito para quê? Quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Eu estava convosco. Passado, eu estava convosco. Jesus ainda está com eles, mas ele já está declarando. Eu estava convosco. Agora, está na iminência de eu partir. Logo, logo eu partirei. No futuro, ele não estará com seus discípulos. Essas coisas são ditas para que o que vai acontecer não abale a fé dos seus discípulos. E muitas vezes a gente se acha, parece sozinho, né? E as dificuldades, os desafios do dia a dia nos pegam de surpresa e A gente parece não ter com quem conversar, não tem quem console o nosso coração, parece que tudo está perdido, tudo fugiu do controle. Irmãos, muitas vezes as coisas fogem do controle, do nosso controle. Mas tem alguém que nunca é pego de surpresa. E isso é o nosso conforto, isso é o nosso consolo, isso é a nossa segurança. A segurança do cristão é que, se não somos felizes ainda, é porque não chegou o fim. Já pensaram nisso? Se não somos felizes ainda, é porque não chegou o fim. A certeza do cristão é essa. No fim, seremos felizes. Que maravilha, né, gente? Ontem, conversando com os adolescentes, a gente estava pensando a respeito de que é ser filho de Deus, né? E, em certo aspecto, o que é ter a herança nos céus com Cristo Jesus, né? Saber que nada foi feito na ausência dele, tudo foi feito por meio dele. E um dia estaremos sentados, estaremos juntos com aquele que está sentado à destra do Pai, regendo todas as coisas, governando todas as coisas. E ainda brinquei com eles: olha, se o seu pai não tem bens suficientes para deixar a herança para vocês, saiba que vocês serão herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. E existe futuro mais glorioso que esse? Herdeiro com o regente do mundo, o sustentador de todas as coisas. São parênteses, né? Coisas que não foram ditas desde o princípio, porque a presença dele protegia os discípulos. Lembram que os discípulos eram enviados para fazer, anunciar, e faziam até milagres, expulsavam até demônios. Mas quem levava o crédito tudo? Quem levava o crédito? Jesus. Quem que era perseguido, finalmente? Jesus. Né? Existia ali uma proteção espiritual magnífica que protegia aqueles discípulos, nada acontecia a eles, tudo recaía em cima do mestre deles. E agora ele está dizendo: olha, eu não estarei mais com vocês. Verso 5 diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Lembro que no final do capítulo 13, início do capítulo 14, a pergunta no diálogo era essa: para onde vais? Né? Pedro perguntando. E ali do verso 13, do capítulo 13, verso 36 ao capítulo 14, verso 11, o diálogo se desenvolve a respeito disso: para onde vais? Mostra-nos o pai e aquela história toda. E agora Jesus questiona: olha, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Né? Eles tinham perguntado, né? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus anuncia novamente a sua partida. Eu estou indo. Ele já havia anunciado, por isso todo aquele diálogo a respeito: para onde vais? E os discípulos já sabiam para onde Jesus estava indo. Jesus já tinha falado: eu vou preparar lugar para vocês. É necessário que eu vá para preparar lugar, e depois eu chamarei vocês para estar comigo. E agora ele está falando que o fato dele ter dito essas coisas encheu o coração dos discípulos de tristeza. Jesus havia ensinado sobre o seu destino, né? Porém, parece que o ensino ainda não gerou o efeito desejado no coração dos discípulos. Esse ensino a respeito de: eu vou, eu preciso ir, essa é a missão, eu preciso ir para que depois vocês vão também ao meu encontro. Parece que isso não tinha gerado nos discípulos o efeito desejado, né? Os discípulos ainda não associavam o futuro de Jesus e a vontade do Pai com a sua missão. Parece que isso ainda estava confuso na mente dos discípulos. A missão de Jesus é igual à vontade do Pai. Ou seja, a vontade do Pai deve ser cumprida, a missão de Jesus tem que ser cumprida. A ida de Jesus para a presença do Pai, né, o cumprimento dos planos de Jesus, causava mais medo do que segurança. Mais medo do que confiança. Será mesmo que estaremos seguros na ausência do Mestre? Aquele que tem nos protegido até agora, aquele que tem nos ensinado, aquele que tem poder, aquele que ensina com poder, aquele diante de quem até os demônios reconhecem a autoridade, aquele que com uma palavra cura, aquele que com uma palavra expulsa demônios, aquele que com uma palavra muda o rumo da vida dos pescadores, que a palavra é tão desafiadora e tão irresistível que os pescadores largam suas redes e os seguem. Imaginam isso? Pescadores no meio de uma safra de tainha, largando as suas redes e seguindo um rapaz de 30 anos. Não é pouca coisa. Demônios reconhecendo autoridade. Doenças ditas pelos médicos incuráveis, sendo resolvidas com um simples toque. Multidões seguindo aquele que é o seu mestre. E está dizendo, chegou a hora, eu vou. Vocês vão ficar sós. Se me perseguiram, perseguirão a vocês. Se, por um lado, a alegria dos discípulos se encontra na sua prática daquilo que, para que foram chamados, por outro lado, a tristeza se estabelece quando eles não compreendem os planos de Deus. A alegria deles está em fazer a vontade de Deus. Mas há uma confusão muito grande se eles não sabem qual é a vontade de Deus, de forma bem clara, se eles não compreendem os planos. A alegria está em cumprir o chamado. A tristeza por não compreender os planos de forma bem clara. Mas Jesus está preparando um jeito para que esses discípulos venham entender com clareza os planos dele. Se há tristeza no coração dos discípulos é porque a resposta dada a Pedro, quando ele perguntou para onde vais, essa resposta ainda não fazia sentido na mente dos discípulos. E será que faz na nossa mente, irmãos? Será que a resposta dada por Jesus a Pedro, quando ele explicou para onde iria, e depois ele explica o que iria fazer, faz sentido na nossa mente? Tem efeito sobre a nossa vida? Uma coisa é certa, nós precisamos ter convicção a respeito da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem que gerar em nós confiança a tal ponto que o mundo pode estar desabando no meu lado direito, o mundo pode estar desabando no meu lado esquerdo, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que a vitória final está assegurada. E não é pelas minhas forças, não é por aqueles que estão do meu lado, tão pecadores quanto a mim, quanto eu. Mas assegurada por aquele que tem o poder, a autoridade, o poder de vencer a morte. Aí sim, aí faz sentido cantar que maravilhoso é estar na sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Porque isso faz sentido para nós, porque compreendemos que só é maravilhoso estar na presença de Deus, só é maravilhoso poder adorar a Deus, porque Jesus cumpriu o seu papel aqui no seu ministério terreno e foi para junto do Pai e venceu a morte e tem nos chamado para sermos seus irmãos, filhos de Deus. Somos enxertados nessa coisa, nesse senhorio que às vezes nós não entendemos, por isso eu chamei de coisa, não menosprezando essa coisa, né? Mas o reino de Deus, estamos inseridos nesse reino, que foge do nosso entendimento, até mesmo pela abrangência disso. Toda a criação aguarda a remissão dos pecadores, o julgamento eterno, o julgamento final e a vida eterna daqueles que são chamados por Deus. E nós estamos inseridos nisso. Nós somos o foco da atenção de Deus, que enviou o seu Filho para nos resgatar. Verso 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, é necessário que eu vá, é útil para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei Eu enviarei Ele para estar com vocês. Ele quem? O Espírito Santo. E aqui Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. O Consolador. Paráclito. Né? O Paráclito virá, o nosso advogado, o nosso Consolador, aquele que estará do nosso lado, o Auxiliador. Vai estar com vocês, mas para isso é necessário que eu vá. Convém-vos, isso vai vos ajudar, isso vos ajudará. Será produtivo a vocês, será útil a vocês que eu vá. O que significa o ir de Jesus? Significa cumprir a sua missão, nós já vimos isso. Qual é a sua missão? Preparar lugar na casa do Pai, na presença do Pai. O que acontece se Jesus não for? Ele não cumprirá a sua missão. Resumo, não teremos um lugar preparado na presença do Pai. Mais especificamente, estamos perdidos se Ele não for. E se Ele não for, teria algum sentido a vinda do Espírito Santo? Se Jesus não for, não vos preparar lugar, não cumprir a sua missão, teria sentido a vinda do Espírito Santo? A resposta bem direta e simples é não. O nosso futuro não depende da vinda do Espírito Santo, simplesmente, propriamente dita, da vinda dele. Mas o nosso futuro depende, única e exclusivamente, do cumprimento da missão de Jesus. E a gente viu que desde o versículo 13, a gente tem conversado e falado muito e refletido, e eu tenho buscado trazer essa reflexão. E já em vários pontos, acho que é a quinta vez que nesse período aqui, nesse trecho da palavra de Deus, é falado sobre o Espírito Santo. E é uma figura, uma pessoa muito importante para nós. Porque, na verdade, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado junto ao Pai, é aquele que intercede por nós. Mas, muitas vezes, eu vejo que há muita confusão quanto ao papel do Espírito Santo no nosso meio. E, dessa forma, a gente não sabe nem como orar a Deus pela intervenção dEle na nossa vida. Às vezes, a gente fica orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo em coisas que, na verdade, não tem muito sentido, né? Mas, por isso, eu vejo que é importante a gente perder algum tempo, de repente, em buscar na Bíblia, na Palavra de Deus. E só nesses versículos aqui, só nesse trecho da Palavra de Deus, já temos uma noção muito boa de qual o papel do Espírito Santo. E Jesus está falando sobre isso agora. Eu quero convidar os irmãos a fazer uso do pensamento de algumas pessoas que já pensaram a respeito disso e já perderam tempo escrevendo a respeito disso. Tem irmãos no passado que já se debruçaram em cima da palavra de Deus e já elaboraram alguns documentos consideráveis, assim, que nos auxiliam muito, né? Não menosprezando a Bíblia, óbvio, né? Acima de qualquer coisa, a leitura bíblica, mas existem documentos de irmãos do passado que nos auxiliam muito em questões doutrinárias como essa. E não é à toa que a igreja tem gastado tempo para reunir alguns documentos que podem nos auxiliar. A igreja, por exemplo, ela tem a sua declaração de fé, e eu gostaria que... Podem anotar aí? Gostaria que quando chegasse em casa, pegasse a declaração de fé da igreja e lesse lá no item 4, que fala a respeito do Espírito Santo. Olha só que declaramos com a nossa boca, né, aquilo que está na nossa mente, com concepção, a nossa concepção a respeito do Espírito Santo. A declaração de fé da IBRVN a respeito do Espírito Santo, item 4, diz assim: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e tem o ministério de convencer, regenerar, selar, habitar, guiar, instruir, consolar, batizar, manifestar dons e capacitar cada indivíduo para a vida e o serviço em Cristo. A igreja tem reunido... Além desse documento, a igreja tem também reunido alguns outros documentos que são, temos chamado de referenciais teológicos, né, doutrinários, documentos que nos auxiliam ao entendimento de questões doutrinárias que são úteis e devem estar bem definidas na nossa mente. Doutrinas básicas da fé cristã que que é bom que a gente use um pouco do nosso tempo refletindo a respeito disso, que foram escritos por nossos irmãos há alguns tempos atrás e auxiliam muito bem nós. Por exemplo, o Credo Niceno, quando fala a respeito do Espírito Santo, diz assim: e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, aquele que dá vida, que procede do Pai e do Filho. Parece que é isso mesmo, né? Que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Outro documento muito interessante que eu encorajo todos a ler é a Confissão Belga, artigo 22, quando fala a respeito da justificação pela fé em Cristo. Essa confissão diz assim: cremos que, para obtermos o verdadeiro conhecimento deste grande mistério, o Espírito Santo acende em nossos corações a verdadeira fé. Obra do Espírito Santo, hein? Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Espírito Santo fazendo isso na nossa vida. Nessa mesma confissão, no artigo 24, quando fala da santificação, o texto diz assim: cremos que a verdadeira fé tem sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do pregador, do Espírito Santo. Regenera o homem e o torna homem novo. Regeneração. Esta verdadeira fé o faz viver na vida nova. Na igreja, vida nova? Não. Né? Na vida nova, e o liberta da escravidão do pecado. Tudo isso aqui tem referências bíblicas, irmão. A gente pode ler o texto. Ah, não concordei. Vou lá ver se isso é bíblico mesmo. Vai lá e testifica na Bíblia. Catecismo de Heidelberg, que a gente tem estudado com os adolescentes, já ouvi também um CTB a respeito. Pergunta 20 fala assim: ó, todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo. Assim como pereceram em Adão? É uma pergunta, né? Todos os homens, então, se tornam-se salvos em Cristo, assim como pereceram em Adão? A resposta é não. Somente aqueles que, pela fé, são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Aí a pergunta 22 diz assim: o que é fé verdadeira? Fé verdadeira é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo aquilo que Deus nos revelou a sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos meus pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera fé em meu coração, por meio do Evangelho. Aí é uma abundância de versículos que testificam isso. Ainda tem a pergunta 53, irmão, no mesmo Catecismo de Heidelberg, para falar a respeito do Espírito Santo. O que você crê sobre o Espírito Santo? Aí é bem direta, né? Primeiro, creio que ele é o verdadeiro e eterno Deus, como o Pai e o Filho, Trindade. Segundo, que ele foi dado também a mim. Por uma verdadeira fé, ele me tornou participante de Cristo em todos os seus benefícios. Ele me fortalece e fica comigo
para sempre.
Que maravilhoso, né, irmão? Fica comigo, me fortalece para sempre. Cânones de Dort também fala sobre o Espírito Santo, eu não vou ler tudo, mas eu recomendo que leiam artigo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fala muito sobre o Espírito Santo. Confissão Batista de 1689, capítulo 13, quando fala de santificação, vai falar que o Espírito Santo é essencial nesse processo. Capítulo 14, quando fala de fé salvadora, o Espírito Santo está envolvido, é óbvio, é ministério dele também. Catecismo de Spurgeon, para finalizar esses referenciais teológicos. Pergunta 28 diz assim: como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? A resposta é a seguinte: somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz disto a nós, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a aplicação disso. A pergunta 29: como o Espírito Santo aplica a redenção comprada por Cristo a nós, de Cristo a nós? O Espírito Santo aplica a redenção comprada por Cristo a nós por operar fé em nós, unindo-nos assim a Cristo em sua chamada eficaz. Pergunta 30: O que é chamado eficaz? Resposta: chamado eficaz é a obra do Espírito Santo, do Espírito de Deus, pela qual ele nos convence do nosso pecado e miséria, ilumina nossa mente no conhecimento de Cristo, renova nossa vontade e nos persuade e capacita a abraçar Jesus Cristo oferecido gratuitamente no Evangelho. Pergunta 34 é a seguinte: o que é santificação? Resposta: precisamos buscar santificação, irmão? Eu acho que sim. Resposta: santificação é a obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo, pela qual somos renovados no homem novo, feito à imagem de Deus, e somos mais e mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. Pergunta 72: como a palavra se torna eficaz para a salvação? É nós que escolhemos? O Espírito de Deus faz a leitura, mais especificamente a pregação da palavra. O Espírito de Deus faz a leitura, mais especialmente a pregação da palavra, meios eficazes de convencer e converter os pecadores e de edificá-los em santidade pela fé para a salvação. Cheio de referências bíblicas. Eu recomendo todos a fazer uso desses documentos. Estão postados no site, né? Os chefes de família todos têm sua senha aí, né? E podem acessar. Compartilhem, leiam, compartilhem com seus familiares. Vai surgir dúvida ou não, conversem com os amigos, com os irmãos. E fomentem essa discussão no meio da igreja, porque a igreja só tem a crescer com isso, só tem a ser edificada com isso. E voltando para o texto agora, o verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus fala do Espírito Santo como aquele que convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O verso 8 fala a respeito do mundo, né? E quem que é o mundo? Pergunta que pode surgir. Quem que é o mundo aqui, nesse contexto? O mundo são aqueles que não são filhos de Deus, não são os discípulos de Jesus. Aquele que é do mundo precisa ser convencido acerca do pecado, da justiça e do juízo para se tornar um discípulo de Jesus. Esse convencimento deverá ocorrer através dessa vida, antes do retorno de Jesus. Esse é o contexto. Pois após o retorno de Jesus, todos serão confrontados com o pecado, com a justiça e provarão do juízo. Quando Jesus retornar em glória para julgar todos, todos serão confrontados com essas verdades espirituais. E aqueles que não se dobraram ao Senhorio de Jesus Cristo serão punidos no dia do juízo, separados da presença de Deus, morte eterna, castigo eterno, inferno. Do pecado, porque não creram em mim. O contexto aqui, irmãos, pecado vem associado à descrença a Jesus. Não creram em Jesus. O pecado está associado à descrença do povo em Jesus. O que é pecado? É não estar de acordo com a vontade de Deus. Isso é pecado. O mundo será convencido pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o sumo sacerdote, é o grande rei, é o profeta de Deus. Não crer nisso é pecado. Não crer nisso é não crer na Trindade. Não crer nisso é não crer nas verdades eternas. Não crer nisso é errar o alvo. Não crer nisso é pecado. Ninguém alcança tal revelação sem o auxílio do Espírito Santo. Todos esses textos que a gente leu, né, todos esses referenciais teológicos têm mostrado o quê para nós? É o Espírito Santo que vai nos auxiliar nisso. É o Espírito Santo que nos auxiliou nisso. É o Espírito Santo que tem essa responsabilidade dada pelo próprio Jesus, dado pela vontade de Deus. Verso 10 diz: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é a justiça? De maneira bem resumida, podemos dizer que é o cumprimento da vontade do Pai, que é justa. A vontade do Pai está vinculada à missão de Jesus. A missão de Jesus está destinada a satisfazer a justiça do Pai, que exige punição do pecado. Para ir ao Pai, Jesus passa pela cruz e nela satisfaz a justiça de Deus, pagando por nós o preço do pecado. Essa ida é definitiva e suficiente. Não precisa de mais nada para remir o homem. A obra de Jesus não requer reparos. Será feita uma única vez. Não é necessário a sua presença nesse mundo após passar pela cruz e a vinda do Espírito Santo. Acabou o ministério de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o fim do ministério terreno de Jesus. Ele foi à cruz, cumpriu seu papel, voltou à presença de Deus, está sentado à destra de Deus Pai. O ministério do Senhor Jesus foi cumprido, é suficiente, não precisa de mais nada. Por isso mesmo, na cruz ele diz, está consumado, acabou. Fui até o final, venci. Vou ressuscitar e vencer o último inimigo. Cumpri o meu papel. Verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O que é juízo? É o resultado da santidade de Deus, é o resultado do encontro da santidade de Deus com a sua criação. Bem simples, né? Resumir o máximo possível. É o resultado do encontro da santidade de Deus com a sua criação. O resultado disso é juízo. Santidade de Deus, criação decaída. Encontrou-se juízo de Deus. Estamos sujeitos ao juízo de Deus. Óbvio. O efeito do juízo de Deus sobre o indivíduo depende da posição, depende da mudança de posição de quem? De Deus ou de juízo? Ou dos indivíduos? Deus é imutável. O efeito do juízo de Deus sobre os indivíduos depende da mudança de posicionamento do indivíduo, não de Deus. Deus não vai contra aquilo que ele diz e perdoar simplesmente por perdoar os nossos pecados. O homem, no homem há variação, no Deus, em Deus não há variação. O homem passa a ser discípulo de Jesus quando se alinha à vontade do Pai. O homem que odeia, usando bem o termo do contexto aqui, o homem que odeia o filho se alinha à vontade do príncipe desse mundo. E parece que é isso que o mundo, na época de Jesus, estava fazendo. Não há como fugir do juízo de Deus, não há como se alinhar à vontade do Pai sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso, a necessidade da vinda do Espírito Santo. Satanás já está julgado. Nenhuma força do mal poderá impedir essa revelação aos filhos de Deus. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. Não há força do mal, não há coisa nenhuma, não há nenhuma autoridade, nenhum principado ou potestade que pode agir contra a revelação do Espírito Santo. Por isso a chamada é eficaz, né? Por isso a chamada do ministério da reconciliação do homem com Deus é eficaz. O princípio do mundo já está julgado. E agora no verso 12 e 13, é interessante perceber que Jesus ainda fala, tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Os discípulos não podiam suportar. Nós já podemos suportar. Jesus já cumpriu o seu ministério. E agora o nosso contexto é diferente daquele do contexto imediato daqueles discípulos. Já temos o Auxiliador. Já temos o Espírito Santo. Nesse sentido, estamos à frente daqueles discípulos. Eles tinham que esperar a vinda. Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo está derramado no meio da igreja. O auxiliador já está aí nos auxiliando nas nossas lutas diárias, seja ela no lar, seja ela na escola, no serviço, na padaria, no açougue, no trânsito, seja lá onde for, o Espírito Santo está ali já nos auxiliando. Verso 13, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, o auxiliador dos discípulos, ele é o nosso auxiliador. O verso 14 diz que ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que ele disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é aquele que glorifica o Filho, né? Como nós vimos nos referenciais teológicos lidos. O verso 15 fala a respeito dessa comunhão na Trindade. O Espírito Santo testemunhando sobre a obra do Filho e isso glorificando o Pai. Essa é a obra. Se pudéssemos resumir numa frase curta a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida, é revelar a obra do Filho para, com isso, glorificar ao Pai. Aplicando tudo isso, irmãos, na nossa vida, né, e a palavra de Deus tem essa capacidade pastoral, né, de se aplicar em nós, aplicando tudo isso na nossa vida, em nossas vidas, algumas perguntas. Somos discípulos de Jesus? Se somos, se não somos, quem pode nos tornar discípulos de Jesus? Somos discípulos de Jesus? Se não somos, quem pode nos tornar discípulos de Jesus? A nossa capacidade? A palavra do pregador? Ou o Espírito Santo? Se não somos, quem pode nos tornar discípulos de Jesus? A ação maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Se somos, quem pode nos manter nessa condição de discípulos do Senhor? Quem pode nos manter nessa posição de discípulos do Senhor? Nós? Com nossa força? Os irmãos na igreja nos sustentando, nos dizendo palavras de ânimo, de força, de autoajuda? O Espírito Santo. É Ele que nos mantém na presença de Deus. E é vontade de Deus que a gente se mantenha na presença dEle. Por isso o Auxiliador veio. Por isso o Senhor Jesus nos enviou o Consolador, o Auxiliador, aquele que nos ensinará, aquele que nos fará lembrar, aquele que nos mostrará o que irá acontecer, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que revela a palavra de Deus, aquele que ilumina a nossa mente, é esse que nos sustenta como filhos de Deus. Não depende das nossas forças. E glória a Deus por isso. Que não depende das nossas forças se manter na presença de Deus. Devemos sim almejar isso, como os filhos de Deus que somos. Não querer desonrar o sacrifício de Jesus. Não querer expô-lo à vergonha. Mas devemos ter claro na nossa mente que não somos suficientes para nos manter na presença de Deus. Por isso, o Consolador no nosso meio. Como é o seu relacionamento com o pecado, com a justiça e com o juízo? Outra pergunta que eu faço, me incluindo nela. Qual é o meu relacionamento com o pecado, com a justiça e com o juízo? Essas coisas vêm à minha mente desassociada da pessoa de Jesus? Pecado tem alguma coisa a ver com Jesus e sua obra? Com a sua pessoa? Justiça? Tem alguma coisa a ver com Jesus, sua obra, sua pessoa? Juízo? Tem alguma coisa a ver com Jesus, sua pessoa, sua obra? Pecado é algo concreto ou é algo relativo na sua vida? Depende das circunstâncias. Justiça é algo concreto ou relativo na sua vida? Para os discípulos de Jesus, pecado e justiça não pode depender do referencial que está na minha mente. De um referencial que não seja a própria pessoa do Senhor Jesus, a própria obra do Senhor Jesus, o próprio envolvimento do Senhor Jesus conosco, o próprio comissionamento, o próprio envio do Espírito Santo pelo Senhor Jesus à minha pessoa. O pecado e justiça não pode ser algo relativo, é algo concreto. Eu vou usar uma palavra que nem sei se existe. A concretude, existe essa palavra? A concretude, agora fica bonito, né? A concretude do pecado e da justiça depende do referencial que temos a respeito disso. E o referencial, para que se torne concreto na nossa vida, é a pessoa, obra de Jesus Cristo. Qual o efeito disso na nossa vida? Realmente a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo transformou a nossa vida ao ponto de vermos pecado como algo agressivo, primeiramente a Deus, ao ponto de vermos justiça como aquilo que é da vontade de Deus e que deve ser cumprido na obra dos seus discípulos. Juízo é algo pessoal que só depende de você, ou você está sujeito ao juízo? Um juízo que eu posso chamar de universal. Um juízo que todos irão ter que passar, pelo qual todos deverão passar. Um juízo pelo, ao qual todos estamos sujeitos. É o Espírito Santo que pode te convencer, meu amigo, que um dia virá ser meu irmão. É só o Espírito Santo que pode te convencer do pecado, da justiça, de juízo. Por isso, o incentivo, acho, dessa manhã é esse: torne-se amigo dessa pessoa que foi enviada pelo teu Senhor, por aquele que está te chamando. Torne-se amigo dele. Como é que torna-se amigo de uma pessoa sabendo que ela existe, simplesmente? Não. Busque comunhão com essa pessoa. Como é que se busca comunhão com o Espírito Santo de Deus? Converse com Ele. Você não conversa sozinho. Todos nós conversamos sozinho. Em um momento da vida a gente conversou sozinho. Converse com alguém que vai trazer significado para a sua vida. Converse com alguém que vai trazer para você significados espirituais que vão fazer a diferença na sua vida. Converse com essa pessoa que pode de revelar coisas a respeito de pecado que você talvez nem saiba. Talvez você esteja cometendo pecados e pecados, pecados que talvez nem tenha consciência disso. Talvez você não tenha segurança ainda do juiz eterno. Talvez você não saiba o que é justo. Mas Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e te inseriu, ou está te chamando para ser inserido no próprio corpo dele, para que você seja feliz e glorifique a Deus, ele enviou essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, membro da Trindade, criadora e sustentadora de tudo que existe, para ser teu amigo, para conversar contigo na hora de solidão, de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento, de alegria, por que não? Aquele que está na sua presença o tempo todo, pronto para te ouvir. E na maioria das vezes é ignorado, é jogado de lado, é feito por nós uma pessoa insignificante. Que Deus tenha misericórdia de nós e que, mesmo contra a maré, como nós cantamos, né? Mesmo contra a maré, que a gente possa adorar o Senhor, valorizando a presença do Santo Espírito no nosso meio. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos auxilie e que a gente possa refletir a respeito disso no decorrer da semana, durante a leitura bíblica. Peço ao Espírito Santo para revelar na sua mente aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Peça para que Ele seja o seu advogado nos momentos de angústia, de tribulação, de dificuldade, seu auxiliador, seu companheiro, acima de qualquer coisa, seu amigo. Aquele que você pode confiar, aquele que você pode confessar seus pecados, pedir força para que possa ter uma bênção no meio da igreja que você está inserido. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos preserve na sua presença, com a destra poderosa que ele tem. O Márcio está aí? Convidar ele para a gente cantar uma música, acho que é... Quem foi chamar ele? Vai ter uma música no final? Se fosse possível, a gente poderia estar cantando agora com essa palavra em mente, né? Coisas que são importantes, né? Não cantar para o vento, né? Não cantar simplesmente por cantar as coisas, isso é muito importante. E tem uma música que eu acho que quando a gente prepara uma mensagem, a gente se insere na mensagem, né? E é óbvio que a primeira pessoa a que deve ser impactada uma mensagem é aquele que vai pronunciar. E quando a gente tem a palavra de Deus presente na nossa mente e a gente começa a pronunciar coisas que são propostas a gente, né? Como um hino, isso traz um efeito grande no nosso ser. E eu convido os irmãos a estar cantando, então, novamente essa canção que impactou. É uma canção que eu já conhecia, mas impactou. Porque nessa canção a gente diz e confessa que maravilhoso é estar na sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Acho que essa palavra nos capacitou para ter noção do que é estar na presença de Deus, o que é poder adorar esse Deus Criador maravilhoso. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é ter a consciência que não somos capazes de produzir isso em nossa vida, mas tu, Criador e sustentador de todas as coisas, viesse ao nosso encontro e transformasse nossa vida, Senhor. E ainda por cima, não nos desamparaste e fosse morar num canto perdido do universo, mas estás junto conosco, Senhor, na ação do teu Santo Espírito, Senhor, nos conduzindo e abrindo as possibilidades para que venhamos a glorificar o teu nome, Senhor, através do sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que sustente nossas vidas, ó Pai. Precisamos de ti. Confessamos isso em nome de Jesus.